triste Bahia, triste Bahia, triste Bahia, triste Bahia, triste Bahia. Oh, quão dessemelhante.
Rádio Câmara 90.3, a voz da Casa do Povo.
Queixoso, querendo amar. Minha voz mas não deu certo, o coração aguenta. Só na semana que entra, meu amor, não chora. Minha florzinha bateu no meu peito, uma vontade sem jeito de te ver agora. Mas não deu certo, o coração aguenta. Só na semana que entra, meu amor, não chora. Caí no mundo feito um fugitivo, como quem fora cativo, anos de cadeia. Querendo ter na vida o lenitivo, na dor o alívio, o mel das abelhas. Dando murro em ponta de faca, comendo pão que o diabo nem quis amassar. Mas também tenho o coração dengoso, hoje amanheci queixoso, querendo
Rádio Câmara 90.3, a voz da Casa do Povo.
Eu não sei se te amo ou me acostumei a ser assim. Enquanto o tempo passa, a vida passa por mim. Digo tantas palavras pra tentar me iludir. Tão grande é o silêncio que eu nem consigo me ouvir. É tanta incerteza que eu sinto agora, que eu já não encontro uma saída para entender. Eu e você, você e eu. Só o tempo vai dizer o que pode acontecer se a gente vai se achar ou se perder. Só o tempo vai dizer o que pode acontecer se a gente vai se achar ou se perder. Digo tantas palavras pra tentar me iludir. Tão grande é o silêncio que eu nem consigo me ouvir. É tanta incerteza que eu sinto agora, que eu já não encontro uma saída para entender. Eu e você, você e eu. pode acontecer se a gente vai se achar ou se perder. Só o tempo vai dizer o que pode acontecer se a gente vai se achar ou se perder.
Doação de órgãos salva vidas.
Sua família precisa saber que você deseja doar seus órgãos após a morte. Não é necessário deixar essa vontade expressa em documentos ou cartórios. Sabendo do seu desejo, seus familiares só precisarão autorizar a doação, que pode ser de órgãos e de tecidos.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora
não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
A doação de órgãos salva vidas.
A doação é um ato humanitário que beneficia pacientes sem distinção de gênero, etnia, cor ou religião. Após a doação e a retirada dos órgãos, o corpo do doador pode ser velado ou cremado normalmente, sem necessidade de procedimentos especiais.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Câmara em 1 minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br, sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Compre do pequeno.
Quando você compra do pequeno negócio, o dinheiro fica no bairro. Isso significa mais empregos, mais oportunidades e uma renda melhor distribuída para todos. Comprar perto de você transforma sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
12:04.
Tão longe, ouro distante. distante todas as serras, no Belo Horizonte.
Hoje o sonho longe onde moro é perto, realizo a vida indo aonde quero, zoando quem não sabe onde o sol se esconde. Nada disso importa, tudo é horizonte. Hoje o sonho longe onde moro é perto, realizo a vida indo aonde quero, zoando quem não sabe onde o sol se esconde. Nada disso importa, serra. Eu vou descendo a serra.
Morre de amor quem é capaz. só pensar em você que muda o dia.
Você está ouvindo a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
descansar, chegar até a praia e ver se o vento ainda está forte. Vai ser bom subir nas pedras. Sei que faço isso pra esquecer. Eu deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora. Agora está tão longe, vê a linha do horizonte me distrai dos nossos planos. É que tem olhávamos juntos na mesma direção. Aonde está você agora, além de aqui dentro de mim? Você está comigo o tempo todo. E quando vejo o mar, existe algo que diz que a vida continua. E se entregar é uma bobagem, já que você não está aqui. O que posso fazer é cuidar de mim. Quero ser feliz, ao menos. Lembra que o plano era ficarmos bem. Olha só o que eu achei. Cavalos marinhos.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo? A tecnologia acelerou nossas vidas, mas a que custo? Ansiedade e irritação são efeitos colaterais comuns. As distâncias ficaram pequenas, o entretenimento ficou na palma da mão. Mas há um preço a pagar por essa conexão a todo momento. O uso excessivo da tecnologia pode trazer malefícios como mau humor e estresse.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto,
ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido.
Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vem pela frente, na casa do povo é assim. Com trabalho coletivo, na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui. Pode sintonizar Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui. Pode sintonizar.
Mulheres de Palavra com Cristiane Bernardes, uma parceria com o Observatório Nacional da Mulher na Política.
O tema de hoje do Mulheres de Palavra é a violência política. Entre 2021, quando foi sancionada a Lei da Violência Política contra as Mulheres, e o ano passado, o Ministério Público Federal contabilizou 340 representações de casos de agressão. Os dados são do Monitor de Violência Política de Gênero e Raça, estudo produzido pelo Instituto Alziras em parceria com o Observatório Nacional da Mulher da Política da Câmara. A pesquisa revelou que um terço dos inquéritos policiais de violência política de gênero e raça foram arquivados e que as vereadoras são as principais vítimas, movendo 55% das ações penais eleitorais. Para conversar conosco sobre essa questão, estamos com a nossa colunista do Mulheres de Palavra, Cristiane Bernardes, e com a promotora de justiça do Ministério Público de Pernambuco, Bianca Estela Azevedo Barroso. Bom dia, sejam bem-vindas as duas ao nosso debate de hoje. Bom, eu vou dirigir a primeira pergunta para a Cristiane. Esse estudo do Instituto Alziras, em parceria com o Observatório, usou os dados fornecidos pelo Grupo de Trabalho e Prevenção e Combate à Violência Política de Gênero no Ministério Público Federal. O que significa esse número de representações, tendo em vista a realidade política cotidiana do nosso país?
Bom dia, Mauro. Bom dia, Estela. Obrigada por estar aqui com a gente.
Muito obrigada.
Então, Mauro, quando a gente analisa, né, os dados desse estudo que foi publicado no ano passado pelo Instituto Alziras, um estudo que foi feito em parceria com o Observatório, a primeira coisa que chama a atenção é o baixo número de representações registradas, né, que chegaram até o Ministério Público. Porque nós temos relatos de mulheres de todos os partidos, assim, recorrentes de situações cotidianas de violência vivenciadas por elas, né? tentativas variadas de silenciamento, ameaças, agressões físicas, violência psicológica, falta de financiamento público nas campanhas, que a gente conversou, né, no episódio anterior do Mulheres de Palavra. Então, assim, num período, né, que o estudo considera que é de 2022 até 2024, quer dizer, de 2021 até 2025, nós tivemos duas eleições, né? Então, nós tivemos as eleições gerais em 2022 e as eleições municipais em 2024. Então, pensar que em 4 anos de aplicação dessa lei, com 2 eleições no caminho, a gente teve apenas 340 casos que chegaram ao conhecimento do Ministério Público Federal, realmente surpreende, né? Então, quando a gente presta atenção em outros dados desta pesquisa, aí a coisa começa a ficar mais interessante, a gente começa a ver algumas explicações para esse baixo número de registros, né, de denúncias, vamos dizer assim. Porque 60% dos acusados destas 340, né, denúncias, eles ocupavam cargos públicos na época dos fatos, né? E 40% deles eram vereadores. Então, são as vereadoras as principais vítimas desses crimes, e também são crimes que são cometidos majoritariamente por vereadores, por colegas, né, parlamentares, ou às vezes, muitas vezes, colegas do mesmo partido. E um outro ponto que a gente tem que destacar dessa pesquisa é que 40% dessas agressões também ocorreram no ambiente digital, que é um assunto assim, que vem crescendo, né? A gente teve aí ontem, né, um decreto do governo com uma espécie de regulação das plataformas em relação à violência contra a mulher, e a violência política é uma dessas violências que é cometida hoje majoritariamente nos ambientes digitais, nas plataformas, né, de mídias sociais, etc. E nesses casos de violência digital também tem um fator que a violência simbólica e psicológica se conjuga à violência moral. Porque, em geral, nessas agressões pelo meio digital, você tem um dano à imagem pública, né? à dignidade da vítima, né? A sua forma de ser analisada publicamente, né? Pelos eleitores, pelos cidadãos mesmo. Então, é interessante a gente pensar nesses dados, porque eles nos levam a analisar que há uma dificuldade para muitas mulheres acessarem o sistema de justiça, os canais de denúncia, e, além disso, tem uma demora para esse processo ser concluído, né? Porque até 2025, das 62 ações penais eleitorais de violência política de gênero e raça que esse estudo conseguiu mapear, apenas 19% já tinham sido finalizadas. Então, quer dizer, menos de 20%, né, tinham sido julgados, os perpetradores tinham sido julgados e condenados, ou enfim, ou inocentados em alguns casos, mas é muito pouca conclusão se a gente considerar que o ciclo eleitoral ele acontece a cada 4 anos e que isso interfere nas condições de disputa das próximas eleições, inclusive, né, dessas mulheres que se candidatam ou que já estão na política.
Certo. Eu gostaria de perguntar para a doutora Bianca Barroso. A gente sabe que as soluções para esses dois pontos parecem ser fundamentais no combate, né, à violência política. Mas antes da gente pensar em estratégia para isso, eu quero perguntar para a senhora o que é, basicamente, como é que se define a violência política de gênero?
Bom dia a todos, bom dia a todos que nos escutam, bom dia ao Mauro, bom dia a Cristiane. Queria agradecer essa oportunidade de estar falando sobre esse tema tão apaixonante aqui, principalmente por esse canal, né, dentro da Câmara dos Deputados, que é o lugar da mulher na política e como em todos os lugares da sociedade. Então, nós temos a lei que foi aprovada, a Lei 14.192 de 2021, que estabelece um conceito de violência política e que é o conceito que é internalizado dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro, que eu vou trazer aqui para vocês. E temos também um conceito mais amplo, que é a lei modelo interamericana, porque eu gosto de trazer sempre esse aspecto da lei interamericana e da lei, inclusive, dos movimentos que traz dos organismos internacionais sobre isso, porque eles tendem a ser um pouco mais protetivos e mais amplos. Mas a nossa lei, a 14.192 de 2021, ela diz textualmente que considera-se violência política contra a mulher toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar, restringir os direitos políticos das mulheres e que constituem igualmente atos de violência política contra a mulher. Qualquer distinção, exclusão, restrição no reconhecimento, gozo ou exercício de seus direitos e suas liberdades políticas fundamentais em virtude do sexo. Então, esse é o conceito jurídico que nós temos, né, atualmente sobre a violência política. E você pensa que a base dele, o núcleo central desses conceitos, desse conceito especificamente, é a discriminação. Ela é a base de tudo. É você discriminar a condição do outro em virtude do seu gênero, né? Na condição de ser mulher e de se colocar contra a mulher. Esse é o conceito brasileiro da lei 14.192. E tem a lei modelo interamericana, que ela é mais ampla, porque esses organismos internacionais já vêm há muito tempo se preocupando com a questão da violência política contra a mulher. Então, para a lei modelo interamericana, ela é entendida como qualquer ação, conduta ou omissão realizada direta ou indiretamente por meio de terceiros, ou seja, ela admite, nesse caso, que é um pouco mais ampla, que outras pessoas pratiquem a violência política em nome de um. Às vezes, um grupo político determina que outras pessoas pratiquem para ele se manter afastado, né, de grupo de responsabilização. Então, ele fala que até por terceiros que, com base no seu gênero, cause dano ou sofrimento a uma ou a mais mulheres. Então, quando ele fala também a uma ou a mais mulheres, ele admite a violação de direitos políticos por grupo, contra grupos, são mais mulheres. Porque o impacto da violência política de gênero, ele, em princípio, seria entre duas partes, uma mulher que seria vítima e um que seria agressor, mas do ponto de vista coletivo mais amplo, ele tem um impacto sobre um grupo socialmente vulnerável, que seria o grupo de mulheres. Então, essa percepção, ela é muito importante, porque a gente precisa reconhecer a violência política como um direito coletivo. Você impacta uma coletividade, né? E que tenha, continuando a lei interamericana, o propósito ou resultado de minar ou anular o reconhecimento, o gozo, o exercício de direitos políticos. Então, o foco dela, o objetivo, é diminuir a mulher naquele espaço, é tirar e dizer, olha, seu lugar não é aqui, não é, essa ambiência não é para você. Então, nos dois conceitos, eu ficaria com esses dois, o mais amplo e o da nossa lei brasileira de violência política de gênero.
Agora, doutora Bianca, considerando a definição legal que a gente tem do crime, né, qual é a principal dificuldade do sistema de justiça para julgar esses casos e o que pode ser feito para contornar esses obstáculos?
Olha, falar de mulher na política não é fácil, como assim falar de violência contra a mulher em qualquer estágio, né? Primeiro, a gente precisa compreender que a violência política, ela é decorrente de um movimento das mulheres que se projetou na vida pública. Então, é como se a violência contra a mulher, que antes era muito focada na violência doméstica, na vida privada, ela vai se movimentando e ela vai alcançando as mulheres dentro dos espaços em que ela vai se colocando. Então, hoje você tem uma violência contra a mulher nos espaços públicos, a política, uma violência contra a mulher na academia, uma violência contra a mulher na saúde, então, nos espaços de cultura. Então, a gente tem várias formas novas, repaginadas, modernas de violência contra a mulher. E nesse contexto, temos a violência política, que ela é estrutural. Então, primeiro ponto é o reconhecimento da mulher como vítima da violência política. Ela precisa saber que aquela situação ali, ela se configura a violência política. Depois, canais de denúncia, procurar denúncia. E depois, aí eu falo o seguinte, como membro do Ministério Público, institucionalmente a gente enfrenta também algumas barreiras. Por quê? A instituição, o Ministério Público, não é nada mais, nada menos do que uma instituição formada por pessoas. E as pessoas também veem que são pessoas da sociedade que integram aquelas instituições e trazem todo esse mecanismo de exclusão, de discriminação, de você saber que as mulheres estão meio afastadas desse poder. Então, a gente enfrenta também um reconhecimento institucional de entender que aquela violência política. Então, são vários fatores. Primeiro, as mulheres políticas se reconhecerem como vítimas de violência política, entender que a violência política não é custo da política. Como muitas vezes, na minha pesquisa, a gente viu que as mulheres internalizam a violência como que aquilo faz parte do jogo político. E a gente não pode normalizar isso. Você se meteu aí nesse contexto é porque você sabe que o jogo é esse. Então, não é assim. O ambiente da política não pode ser hostil ao ponto de afastar as mulheres. Esse reconhecimento, institucionalmente, a gente também precisa que os membros do Ministério Público também reconheçam que aqueles casos são tratados como violência política para inserir no sistema de justiça. Isso a gente também tem feito. Então, são duas coisas. Eu queria só trazer um aspecto aqui prático que, na minha pesquisa do mestrado sobre a questão sobre esse impacto e reconhecimento da violência política, a gente viu também que cerca de 70% das mulheres não chegam a denunciar. Então, é uma falta de crença, por um lado, no sistema de justiça. Por outro lado, também é uma questão que elas dizem que, se elas denunciarem, vai ser pior para elas. Então, é uma revitimização. Elas ficam estigmatizadas por serem as mulheres que tiveram coragem de denunciar. Então, elas preferem internalizar, né, aquilo e colocar para baixo do tapete para que ela continue ali naquela disputa, porque ela acha que ela vai ser discriminada se ela denunciar. E já acontece isso, né? Então, elas não denunciam, acham que não vale a pena. E, por outro lado, a gente, quando recebe essas demandas, que ainda é muito pouco, a gente precisa instrumentalizar ela dentro do Ministério Público para que ela entre no sistema de justiça. E a gente precisa de produção de prova, precisamos da formalização, não é? Porque, embora a violência política ela acontece no mundo dos fatos, né? Ali no dia a dia, né? No plenário, nas conversas mais privadas. Para o Ministério Público, a gente precisa da formalização para que a gente adote os mecanismos legais. Então, o Ministério Público hoje está atento com essas dificuldades e tem aberto canais de violência política e fazendo capacitação de membros, começando com letramento de gênero e raça em relação a esses. Então, a gente precisa que as pessoas denunciem, para que a gente comece a tratar isso e que entre no sistema de justiça e que a gente tenha posições formadas, decisões do Tribunal Superior Eleitoral, não é? Dos tribunais dos estados, dos TREs, para que a gente consiga fazer com que a lei vingue, que a lei pegue, que a lei seja eficaz.
Perguntar aqui para a Cristiane Bernardes, as dificuldades que as mulheres, especialmente as negras, têm para fazer denúncias, podiam ser superadas com que medidas adicionais? O que poderia ser feito?
Então, Mauro, acho que esse ponto que a doutora Estela trouxe aqui, né, sobre a capacitação e o letramento de gênero dos operadores do sistema de justiça, sejam eles das forças de segurança, do Ministério Público, do Poder Judiciário mesmo, é uma medida assim, urgente. Por quê? Porque muitas vezes essas mulheres elas têm dificuldade, inclusive, de que os fatos que elas narram sejam enquadrados como o crime de violência política, né? Entra como ameaça, entra como calúnia, difamação, então não tem o tratamento específico que a lei determina se eles não são enquadrados dentro, né, desse tipo penal. Mas eu acho que, além desse treinamento e para, vamos dizer assim, um enquadramento correto, né, dos fatos e um acolhimento dessas vítimas, que é um ponto de discussão em todos os casos de violência de gênero contra a mulher, né, a questão do acolhimento, da não revitimização, enfim, seria interessante a gente promover treinamentos para os assessores também. Porque tem esse ponto, né, que a doutora Estela colocou, que é a produção das provas. Quer dizer, você tem aí uma necessidade de coletar dados e quando essas agressões são pelo meio digital, essa coleta de provas ela tem questões técnicas envolvidas, né? Então, é preciso que os assessores dessas pessoas ou os ativistas das suas assessorias tenham mais condição de coletar essas provas. E eu acho que a gente fazer essa discussão pública do assunto, como aqui, como no seminário, né, que o Ministério Público fez na semana passada, como nos eventos do Observatório que a gente tem feito, né, nos períodos eleitorais, desde aí 2024, colocar esse tema na discussão pública, nas mídias sociais, é importante, né, para as pessoas exatamente começarem a ter condição de desnaturalizar uma série de fatos que são criminosos e que elas acham, inclusive as vítimas, isso é muito impressionante, né, acham que é do jogo político, sim, acham que é o natural que política se faz assim, com agressões, com ameaças, né, com, enfim, com constrangimento, com silenciamento. A gente teve um caso na semana passada de um vereador que arrancou o microfone da outra vereadora dentro da Câmara Municipal de Porto Alegre. Então, assim, são coisas que a gente vê cotidianamente, né? Tem casos de deputados estaduais condenados por terem assediado a colega deputada dentro do plenário. Então, assim, são muitos fatos e muito impressionantes, né? No nível de naturalização, tanto de quem agride quanto de quem é agredida. E aí eu queria só destacar, né, duas medidas que o Observatório tem feito, são projetos que estão em andamento. Uma é uma parceria com a Delegação da União Europeia no Brasil, e na semana que vem nós vamos ter um workshop sobre a cobertura noticiosa desses casos de violência política para jornalistas e para influenciadores digitais. Será na terça-feira, né, aqui na Câmara. Então, é uma das entradas, quer dizer, esse letramento também para os influenciadores, para os produtores, né, do discurso jornalístico. E nós temos também na nossa plataforma de educação à distância, né, da Escola da Câmara, um curso específico de violência política de gênero em ambientes digitais. E aí, nesse curso, que foi uma parceria com o ITS, né, do Rio de Janeiro, nós orientamos as assessorias jurídicas e as assessorias de comunicação sobre como fazerem as denúncias, como, sim, coletarem as provas e fazerem as denúncias. Então, nós temos também uma nota técnica